Bem-vindos à presente sessão ordinária desta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereador Fernando, vereador Sargento Anderson, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Teles, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Jean, vereador Mauro Severiano e vereador, novamente, o Anderson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente, para dar início ao nosso trabalho nesse dia 17 de junho de 2020.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. E solicito a vereadora professora Geli, dando prioridade às mulheres, para fazer a leitura do texto bíblico.
Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face, defendeis bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda, os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Amai o Senhor Deus, teu santo, todos. Ele guarda com carinho os seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Salmo de número 30.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, solicito o primeiro secretário, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Obrigado, senhor presidente. Síntese da ata da 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 16 dias do mês de junho de 2002, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, vereador pastor Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão e pequeno expediente. Ao senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Primeiro, o veto 7.0.2020 de autoria do prefeito, veto parcial e autógrafo de lei número 035/20. De 6 de maio de 2020, que institui no âmbito municipal de Anápolis a fiscalização eletrônica com transparência e da outras providências. Iniciativa do vereador Domingos de Paula, usar a palavra os vereadores Sargento Anderson José, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, professora Geli. No grande expediente, usar as palavras vereador Domingos de Paula de Souza, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Tele Júnior, vereador Lela Varenga, vereador Jean Carlos, vereador Jacques Charles. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente e houve a votação do projeto em segunda votação. Primeiro projeto de lei ordinária de 088 de 2019. De autoria do vereador Lela Varenga, que dispõe sobre a instituição do programa Farmácia Solidária, ao ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade por presentes, segundo o projeto de lei ordinária 252/19, de autoria do vereador João Feitosa e Valdete Fernandes Moreira, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso, desordenado existente em poste de energia elétrica e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Primeiro projeto de lei ordinária 021/2020, de autoria do vereador Angeli, dispõe sobre a introdução da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas que são deficientes dos síndromes e em transtorno de espectro autista, o TEA. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado emenda do projeto original. Projeto de lei ordinária 045/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre autorização para o uso do VANTS, veículos aéreos não tripulados, no exercício do poder de política municipal no território da cidade de Anápolis, pela administração direta ou indireta, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado emendas do projeto original e houve votação de moções de aplausos e indicação. Houve também a votação de requerimento, usara a palavra pela ordem os vereadores pastor Elias Ferreira e Lela Varenga. Nas comunicações, usou a palavra o vereador pastor Elias Ferreira e, sem nada mais se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 17 de junho, no horário regimental. Está à disposição a ata do dia 16, para os vereadores, se tiver alguma falha, corrija a mesa que nós vamos corrigir. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta a serem encaminhados às comissões.
Projeto de resolução 072/2020 da mesa diretora, que institui e disciplina no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis procedimentos arquivísticos através do plano de gestão de documentos. Projeto de lei complementar 073/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, altera o artigo 12 da lei complementar 409, de 22 de fevereiro de 2019, e determina outras providências. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, agora na frequência 93,3. Também aos internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrar a presença do corpo administrativo aqui da PAI, hoje recebendo uma homenagem aprovada por unanimidade por todos os pares desta casa, de autoria do vereador Lélio Varenga. Cumprimentando o presidente Vander Lúcio Barbosa, parabéns pela essa nova função à frente da PAI, instituição que tanto nos orgulha. Doutora Flaviane Pedatella, doutora Eliane Pereira, doutor Jaime Custódio, a amiga Nancy Oliveira, também a Jane Cardoso, Rosília Gomes, Marcos Suquete, Edneia Nogueira, Miriam Queiroz, Poliane Silvia e Carla Andrade. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Nós temos um orgulho de ter a PAI em nosso município. A PAI, nós sabemos que atende não só a cidade de Anápolis, mas todo o estado de Goiás e também pessoas de fora do estado que vêm aqui principalmente para fazer o teste do pezinho. Então, parabéns pelo excelente trabalho que vocês prestam aí na PAI, levando aí, né, melhor saúde para a nossa comunidade. Pois não, vereador Mauro?
Bom, eu só queria também cumprimentar as palavras da Vossa Excelência e cumprimentar os servidores da PAI, que a cidade de Anápolis tem orgulho de ter a PAI. Não é toda cidade que tem uma PAI no Brasil, né, Lélio? Então, parabéns a vocês. Eu sou do tempo do Henrique Santillo. Se eu estiver errado, Lélio, me corrija, que você foi funcionário. Eu sou funcionário federal de outra instituição. Quando o ex-ministro da Saúde implantou o teste pezinho, foi aqui em Anápolis, foi? Começou aqui, hein? Tanta cidade brasileira, como São Paulo, aí, mas a PAI é pioneira do estado de Goiás, dentro do estado de Goiás. Então, parabéns a vocês, do corpo aí, da PAI, que faz um trabalho brilhante, que a PAI é vista no Brasil todo e até no exterior. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. E parabéns você, Helena, como você é trabalhador naquela instituição, parabenizando os nossos amigos aí da PAI. Obrigado a vocês.
Obrigado, vereador Mauro, pela intervenção. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Lélio Varenga. fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os pares, quero fazer um cumprimento, uma saudação toda especial, desde o dia de hoje, a todos os meus amigos, colaboradores da APAE Anápolis, que se fazem presente hoje aqui. Quero cumprimentar na pessoa do nosso presidente, Wander Lúcio, da superintendente, Nancy Valverde, da coordenadora do laboratório da APAE, Flaviane Pedatella, da coordenadora estadual da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás, doutora Eliane Pereira, uma honra ter todos vocês, doutor Jaime, Rosélia, Jane, Fabrício, também Edneia, Graziella, todos vocês, não estou enxergando direito aqui, mas sintam-se todos cumprimentados. Quero cumprimentar do mais humilde servidor até o nosso presidente por esse trabalho brilhante que a APAE faz no estado de Goiás e também em Anápolis. Cumprimento também todas as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, aos nossos internautas, muito bom dia, e também aos colaboradores desta casa. Senhor presidente, é de autoria minha esta moção de aplauso ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, que se deu no dia 6 desse mês. Como esta casa estava em quarentena, nós não pudemos realizar na época certa. Então, nós voltamos às atividades parlamentares nesta segunda-feira. Nós apresentamos na segunda-feira mesmo essa moção, a qual foi votada ontem por unanimidade desta casa dos presentes. Nós temos 3 vereadores que estão ausentes devido ao grupo de risco, né, que é Valdete, também Eline Rosa, que está de neném, né? Foi por isso que não tivemos a unanimidade dos 23 vereadores. Mas se tivesse, o Landim também, hoje se faz presente também, é outro risco de risco. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença do vereador Mauro também, que estariam dispensados desta sessão, mas estão hoje aqui para poder homenagear vocês. Falar do teste Pezinho Anápolis é uma satisfação muito grande, né? Hoje a gente fez questão de homenagear, gostaria de homenagear todos. Gostaríamos que fosse uma sessão solene, Nancy, presidente Wander Lúcio, a todos os colaboradores, mas como nosso decreto não permite esta sessão solene ainda, devido à pandemia, ontem solicitei ao presidente Leandro Ribeiro que pudéssemos receber vocês hoje aqui, nesta simples homenagem. Eu falo simples porque merecia muito mais, Nancy, Flaviane, Eliane, Rosélia, Jaime, todos vocês. Nós conhecemos a importância do teste do pezinho. Quantas crianças hoje, eu estava lembrando aqui, acho que se chama Tanisley, foi o nosso primeiro fenil cetonúrico, né, Leandro? Há quase 30 anos atrás, há 26 anos atrás, né? Hoje é um homem já. Quantas outras crianças, Flaviane, Nancy, Jane, todos vocês, que hoje levam suas vidas normais, graças ao diagnóstico precoce, ao diagnóstico precoce feito pelo teste do pezinho. E é importante as pessoas que estão nos acompanhando através da rádio e através do YouTube e também da internet, vereador João Feitosa, é que a APAE faz um trabalho diferenciado. Não só faz o diagnóstico, presidente Leandro Ribeiro, como faz todo o acompanhamento, dá toda a assistência durante todo o período de sua vida que precisar. Acabei de mencionar aqui o Tanzilei, há 26 anos atrás, ele continua fazendo os seus acompanhamentos. É um trabalho lindo, maravilhoso que a PAI faz. Eu tenho muito orgulho naquela ocasião, em 94, quando fomos convidados para fazer parte da equipe primeira desse projeto, fazer parte desse projeto a PAI. Meus 24 anos que eu fiquei na PAI, no laboratório Teste Pezinho, serei eternamente grato a Deus em primeiro lugar, mas também a oportunidade de ter feito tanto bem nesses 24 anos. Gostaríamos de ter um tempo maior para decorrermos uma história do Teste Pezinho, mas como nosso tempo, o regimento só permite 5 minutos, recebo mais uma vez nessa simples homenagem da Câmara Municipal, o nosso reconhecimento à PAI Anápolis, mas de forma especial ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, lembrando também que apresentamos no ano passado, e hoje é lei no município de Anápolis, o Dia Municipal do Teste do Pezinho, que coincide exatamente no dia 6 de junho também, coincidindo com o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Então, meu muito obrigado a todos vocês que aqui vieram. Me perdoe se deixei de citar o nome de algum dos funcionários, mas leve um grande abraço ao mais humilde servidor, ao nosso presidente. Deixo um grande abraço também ao doutor Hélio, que esteve à frente até poucos dias atrás, um grande amigo, parceiro meu, do vereador Leandro Ribeiro, de todos aqui dessa casa. Por outras questões políticas não pôde estar aqui, mas deixo um abraço também ao doutor João Amélio, também não poderia deixar de mencioná-lo, pois foi um dos pioneiros também, Nancy, na ideia como diretor clínico daquela instituição. Meu muito obrigado, que Deus abençoe, proteja a PAI todos os dias, possa dar cada dia mais condições de fazer esse serviço brilhante que tem feito de excelência. Muito obrigado, obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito Vossa Excelência que fique aqui na frente para recepcionar os homenageados e já de imediato vou convidar os homenageados para estarem aqui na frente recebendo um certificado simbólico, singelo, mas de todo o coração do Poder Legislativo. Senhora Eliane Pereira dos Santos, por gentileza. Doutora Flaviane Marcília Pedatella. Doutor Givago Carneiro Jaime. Doutor João Amélio da Silva Júnior. Senhora Maria Jane Cardoso Tristão. Companheira Nancy Ferreira Barbosa de Oliveira. Senhora Rosélia Gomes de Almeida Ferreira. Nosso amigo presidente interino Vander Lúcio Barbosa da Silva. Senhor Carlos Alberto Lacerda dos Santos. Convido aos vereadores que queiram participar dessa foto histórica que venham por gentileza aqui na frente e solicito o vereador Lélio Alvarenga que faça a leitura do certificado.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso. Nome de cada um, né? Vai ser o mesmo texto, por iniciativa do vereador Lélio Alvarenga. A cada um mencionado aqui, né? Em comemoração ao Dia Nacional do Teste Pezinho e à instituição Dia Municipal do Teste Pezinho, celebrados anualmente em 6 de junho. Também em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população anapolina. Anápolis, 17/2020, assina o vereador Lélio Alvarenga, autor da homenagem, e presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro.
Mais uma vez, agradecendo a presença de todo o corpo administrativo da nossa querida PAI, presidente Vanderlus Barbosa, doutora Flaviane Pedatella, doutora Eliane Pereira, doutor Jaime Custódio, amiga Nancy Oliveira, a Jane Cardoso, a Rosília Gomes, Marcos Zucchetti, Edneia Nogueira, Miriam Queiroz, Pauliane Silva e Carla Andrade. Rosélia, falaram aqui Rosília, senhora Rosélia. Então, muito obrigado a todos pela presença. É com muito orgulho que o Poder Legislativo Anapolino recebe essas pessoas que fazem um bem maior, não só pelo município de Anápolis, mas por todo o estado. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Na sequência, dando continuidade ao pequeno expediente, convido o próximo orador, vereador Mauro José Severiano. Registrando a presença em plenário do vereador Deusmar Japão, Américo Ferreira e Alfredo Landim.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, eu muito obrigado pela oportunidade. Eu estou usando este pequeno expediente, vereador Deusmar Japão, lá do municipal, para dizer a Vossa Excelência, mais uma vez, sobre o coronavírus. Eu recebi a notícia hoje pela manhã, por volta das 5h30 da manhã, que foi feito um teste, ali eu não vou dizer o nome da firma para não fazer propaganda, numa grande fábrica de remédio no Daia. 160 pessoas, 160 funcionários contaminados com essa praga do Egito, vamos dizer assim, né, pastor Eli? Estranho que está alastrando o mundo, coronavírus. 160 funcionários, de 2.500 funcionários que essa firma tem, 160, só hoje, está no grupo de risco. Isso é preocupante para a cidade de Anápolis, uma cidade que nós temos aí quase 400 mil habitantes com a zona rural e o nosso distrito. Isso é preocupante para nós, vereador Deusmar Japão, que trabalha na área de saúde há muito tempo. E muitas pessoas pensam que isso é brincadeira. Não é brincadeira, esse vírus maldito aí. Enquanto muitas cidades estão saindo desse lockdown aí, sei lá, tranca-rua, vamos dizer assim, no meu português é tranca-rua, vamos dizer assim. Tranca a rua. Lá para ele, lá eu não sei falar nem o português. Em inglês é lockdown, né? Aqui para mim, no Brasil, é tranca a rua. É coisa maligna, coisa do diabo, do capeta, né? Coisa de macumbaria. Então, é preocupante. Muitas pessoas brincam com esse vírus. E pega em gregos e troianos, loiros, ruivos, morenos, preto, branco, né? Pega em todo local. E muita gente fica aí querendo que tem flexibilidade ainda, o governo municipal, governo federal, governo estadual, quer que abre todas as lanchonetes, todos salão de festa, e não é brincadeira. No meu caso, que estou no grupo de risco, eu tenho mais possibilidade de pegar. Mas graças a Deus, minha saúde não está debilitada. Mas a pessoa que já tem aquela saúde de pulmão e outras coisas dentro de si, do seu corpo, é mais fácil pegar essa doença. Então é preocupante isso aí. Isso não é eu que estou dizendo, são a OMS que está falando isso pelo mundo. Então, é preocupante na cidade de Anápolis. Muitas pessoas ali, onde nós aglomera mais de 22 mil funcionários ali no distrito agroindustrial do DAIA. Então isso é preocupante, fui informado, uma firma só, 160 pessoas dispensaram para ficar de quarentena e ficar em observação. É, então não é internado, é em observação. Então é preocupante. Preocupa porque todos nós aqui, nós somos, talvez as pessoas só pensem em nós, em você. Você tem que pensar nos seus filhos, na sua esposa, nos seus primos, nos seus amigos queridos aqui e também nos seus próprios vizinhos. Então é preocupante isso, o que está acontecendo no mundo e agora que nem chegando no pico ainda. Cidade de Anápolis não chegou, assim diz os entendidos, né? Diz que agora que ela vai começar a subir. Né? Então, isso é preocupante. Enquanto a cidade estava normal aí, só tinha poucos óbitos, de 4, 5 ou 6, e agora que essa maldito vírus está chegando em Anápolis, Cade Rio Verde, né? Tem mais óbito do que Anápolis. Goiânia é lógico que é a capital. Isso é preocupante para nós, não porque nós somos detetor de mandato, mas nós, que somos anapolinos, somos filhos de Anápolis, gostamos da cidade de Anápolis, mas infelizmente a gente tem que dar essa notícia aqui. E não é fake news, não. Isso é verídico. Às vezes vocês vão ouvir na rede aí, nas redes aí sociais, mas isso, pessoas que trabalham lá dentro, dois primos meus, da terceira geração, pegaram esse vírus aí. Então, estou devolvendo a palavra e muitas pessoas ficam brincando com isso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa. Na sequência, por enquanto, João da Luz, Lizier José Borges, pastor Elias Ferreira, professora Geli e Domingos Paula. Mas podem haver mudança a qualquer momento.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester. Parabenizar Vossa Excelência, novo vereador Nélio, pela honraria que colocou lá o APAI, que é de grande merecimento. E também parabenizar a fala do novo vereador Maurão aqui. Também tem alguns amigos dessa empresa que estão realmente preocupado com essa situação dessa empresa lá. Agora, resta saber se eles estão fazendo a sanitização de forma adequada. 160 pessoas, até ontem era 120, agora passou para 160. Então, essa casa fica muito preocupada e a gente pede às autoridades que possa também estar indo lá no vereador Nélio, para ver essa condição. 160 pessoas. Né? Precisa ver se eles estão fazendo ou se propriamente eles têm pessoas qualificadas a estar fazendo. Segundo informações, eles não têm. Está usando o pessoal que trabalha lá dioturnamente, no vereador Pastor Elias. Então tem que fazer sanitização com pessoas que têm realmente conhecimento de causa. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar hoje pela Manchester, o prefeito esteve lá com a primeira-dama Bíblia, a postura que ele tem realmente tratado essa questão aqui na cidade de Anápolis. Tem feito de tudo. É lógico que tem que ter muito cuidado, porque realmente é nesse período que vai estar começando e está aumentando muito a questão do Covid-19. Então, cada um tem que ter sua preocupação, tem que ter seu cuidado para que não venha a sofrer e pegar essa peste que só Deus na causa. E ele vai estar, e já está na causa, o vereador Nélio. Que ele tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro, e que tenha misericórdia de nós brasileiros, em especial a nossa cidade, né? Que Deus abençoe a todas as pessoas, e parabéns, prefeito, pelas palavras. Infelizmente, nesse período, existe alguns membros de políticos, alguns líderes políticos, no vereador, presidente Leandro, que estão forçando a barra em cima do prefeito, né? E ele está preocupado com essa pandemia. Ele está preocupado, essa casa está preocupada. Então, infelizmente, tem pessoas que estão forçando, e ele bem diz que a política existe, mas que não está no momento da gente fazer política, mesmo porque ainda não está defendido praticamente o calendário eleitoral.
Pois é, uma parte, velho.
Então a gente tem que ter responsabilidade. Eu parabenizo a postura do prefeito, que nós temos sim que cuidar da nossa comunidade, do nosso povo. A parte da Vossa Excelência, Domingo de Paulo.
Muito bem lembrada essa fala do senhor aí na tribuna hoje. Infelizmente ainda tem esse tipo de dirigente partidário, ou de pessoas que mexem com o partido, que acham que as coisas é na base da pressão. Eu acho que é momento de cuidar da epidemia, é momento de fazer o trabalho que o prefeito Roberto realmente está fazendo, pensando primeiro na população política, não só o prefeito Roberto, como a Câmara Municipal aqui, é segundo plano, vai ter um momento adequado para a gente poder fazer essa discussão. Então, o pronunciamento do senhor na tribuna aí hoje, o senhor está de parabéns por abordar esse assunto, e a própria população não está de acordo com essa conduta de alguns companheiros partidários que têm ainda essa forma antiga de querer fazer a política na base da pressão. Eu acho que não é dessa forma. Parabéns pela fala do senhor.
Isso mesmo, nobre vereador. E os companheiros que Vossa Excelência bem diz, está bem do lado dele. Infelizmente, que companheiros, né? Mas enfim, sem fazer juízo de valores, o valor que tem, que o prefeito está tendo com a população de Anápolis, isso é reconhecido. É conhecido não só na mídia anapolina, tanto quanto ao Estado, né? Parabéns, prefeito, parabéns, primeira-dama Vívia, a quem eu cumprimento todos da assistência social, secretária Elismane, enfim, todas as pessoas. Senhor presidente, outro assunto aqui é também, senhor presidente, dizer que a Enio não vai poder cortar energia mais os finais de semana, ao vereador Fernando. Não vai. E essa casa aqui, nós tivemos aqui no passado, aqui na época do pastor Vilmar Silvestre, ele colocou um projeto de lei proibindo, mas infelizmente é anticonstitucional e tinha que ser sancionado e tinha que ter vindo lá da área federal, como foi o caso do Jair Bolsonaro ontem, assinar e sancionar essa lei. Então, agora, os finais de semana, a concessionária de energia não vai poder agora cortar energia aos finais de semana, como anteriormente vinha fazendo. Tá? Parabéns à postura, né, do presidente em ver esse lado social. Porque, na realidade, quando a pessoa chegava em casa no final de semana, ou que estava ali propriamente, vendo a televisão, de repente a energia acabava e ele não via, quando ia ver, estava a energia cortada. Né? E parabenizar também o Vilmar Silvestre também, pela propositura na época, mas que agora foi sancionado e agora é lei em todo o Brasil. Senhor presidente, falando também de energia, novo vereador Fernando, ontem mesmo eu quero agradecer a parceria do Adriano, do Rogério, toda a equipe da Enio Anápolis, que fizeram toda a extensão de rede na chamada ali invasão do Zé Lopes, né? E ontem mesmo o secretário...
Uma parte, vereador.
O secretário já nos chamou, já mandou terminar toda a instalação da rede de iluminação pública. Isso é muito importante, que eu sei que essa casa tem vários participantes dentro desse contexto, né? O próprio João César Antônio Pereira, vulgo João da Luz, também tem tido atenção também por aquilo, e como Vossa Excelência e nós dois fomos também, há um tempo atrás, dentro da AN, o novo vereador Fernando, e pedimos. Mas o importante é que aquela comunidade está bem servida. Uma primeira parte para Vossa Excelência, Fernando.
Obrigado, novo vereador. Eu quero aqui parabenizá-lo e agradecê-lo, porque quando estivemos lá, no início eu solicitei a AN, fiz um requerimento, e sabendo da sua... do seu bom relacionamento na Enel, procurei Vossa Excelência de pronto foi comigo lá nesse local, e de lá para cá eu sei da sua luta nesse sentido, e agora realmente conseguiu, a população ali daquela região está realmente muito agradecida, e é realmente com parceria que a gente consegue os benefícios. Então, quero agradecê-lo, e quero agradecer também aqui ao prefeito Roberto, que logo em seguida, eu sei que o senhor certamente vai falar sobre isso, que é a iluminação, que também é um requerimento lá da nosso, juntamente com Vossa Excelência, que agora realmente foi autorizado e já tá em andamento. Então, parabéns, vereador. Realmente, a Santa Maria agradece, toda a comunidade anapolina agradece essa parceria, e a Câmara Municipal é assim, ela trabalha em parceria em benefício da população. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado. No vereador João da Luz, temos só um minuto.
Vereador João Feitosa, vereador Fernando, com todo respeito a Vossa Excelência, ao Fernando, nós participamos ativamente ali para estar resolvendo esse problema da... No caso aí, a invasão da Santa Maria, que é chamada, né? Lá o pessoal não tinha esse benefício da energia. Nós fizemos gestão junto à Enel e todos os moradores acompanharam esse trabalho nosso lá junto à Enel, e nós conseguimos levar essa energia para aqueles moradores ali que precisavam desse benefício. E com relação à iluminação também, nós tivemos sim, marcamos a presença com o diretor Léo lá, levando ele o conhecimento que precisava de levar a iluminação. Então, eu reconheço que vocês podem ter, sim, participado desse processo de solicitação, mas nós fizemos até reunião antes, explicando para o pessoal a dificuldade que era de levar essa energia ali para Santa Maria de Nazaré. Tá bom, mas nós íamos lutar juntos, sem nenhum tipo de promessa. Tanto é que a energia foi construída agora antes das eleições. Então muito é muito bem. Importante vocês saberem que a gente também participou isso. Desse processo aí, para levar esse benefício importante para aquelas famílias que não tinham esse benefício da energia. Obrigado, João.
Isso mesmo, mas sem fazer juízo de valores, a gente não questiona, é a casa, né? E Vossa Excelência, eu sei sim do... Já vou entregar a palavra ao presidente. A gente sabe da sua luta lá também, que todo mundo conhece e sabe da luta sua, como você tem lutado, da forma que você tem lutado, e sem fazer juízo de valor, você também tem participação, sim, naquela construção, porque você também, Vossa Excelência também, é funcionário da Enel e a gente está lá. Senhor presidente, só para terminar, senhor presidente, outro assunto, novo vereador Nélio e novo vereador da Jaiara, meu amigo Américo, desculpa, meu progressista, de repente a gente soma aqui. O prefeito Roberto Naves também já determinou também a implantação e a construção daquela iluminação pública que pega a Avenida Constelação, que vai até o Jardim Guanabara. Estivemos com Léo, estivemos com Pedro ontem e já fomos lá, já medimos e já vai ser implantado os postes. E também o Léo já empenhou já quase 3 mil metros de cabo 35 para fazer essas extensões. Extensões essas que nós estamos fazendo em todo lugar onde a Enel não tem condição de fazer, a gente está fazendo. E com essa parceria da Enel, como foi lá no Jardim Esperança, como está sendo implantada essa questão, é determinação do prefeito Roberto Naves, é empenho dessa casa que a gente tem feito. Outra coisa que a gente tem...
Já vou concluir,
não, presidente, desculpa aí. O nosso gabinete itinerante que a gente tem, esse relacionamento dentro da Enel, onde as pessoas podem nos procurar para que a gente possa atender, como a gente tem atendido vários vereadores dessa casa. Senhor presidente, desculpa aí pelo extrapolar aí, eu devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz. Enquanto o pastor Valdir faz a higienização dos microfones ali na tribuna, quero registrar a presença do
do nosso suplente de vereador, pastor Vilmar Silvestre. Seja bem-vindo a esta casa e parabenizá-lo por uma lei que o senhor impetrou aqui no âmbito municipal, que foi promulgada no âmbito federal. Né? Então, parabéns pela iniciativa aqui no município. Né? Hoje a lei se torna federal. Mais uma vez, parabéns pela propositura da lei. Com a palavra, João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os membros da mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores, as pessoas presentes aqui no plenário, cumprimentar todos os ouvintes das rádios, que acompanham também os internautas pelas redes sociais. É uma alegria falar com vocês. Eu queria usar esse expediente hoje, presidente e vereadores, para dizer que nós, todos os vereadores, abrimos mão daquela emenda impositiva de 160 mil reais que cada vereador tinha para poder destinar, contribuindo e indicando alguns serviços que seriam necessários serem executados na cidade de Anápolis, que ia beneficiar determinada comunidade. Nós abrimos mão, todos os vereadores, aproximadamente 3 milhões, e eu fui um deles. Nós fizemos essa autorização para o nosso chefe do executivo, o prefeito Roberto Naves, e o prefeito Roberto Naves fez a aplicação desse recurso, está fazendo a aplicação desse recurso para combater o Covid-19. Nesse momento de pandemia agora, acho que todo investimento para a saúde ela é muito importante. Então nós fizemos isso porque politicamente era a melhor coisa que qualquer político poderia fazer no sentido de contribuir para a saúde da cidade de Anápolis. Mas, dando a resposta para aquelas pessoas que eu havia feito compromisso, junto principalmente o pessoal da educação, porque a emenda impositiva dos 160 mil reais que eu havia destinado para esse ano, ser executado este ano, seria para a educação, para 3 escolas, para melhorar as escolas, e 2 CMEIs. E como nós fizemos uma campanha, e o pessoal, eles ficaram felizes com essa emenda impositiva sendo destinada para eles, e eles terem a possibilidade de melhorar lá as condições, fazer uma reforminha, ampliar uma cozinha, melhorar as condições da escola, nós fizemos uma campanha no sentido de falar que isso ia acontecer, e infelizmente esse ano não vai acontecer. Essa é uma resposta que eu quero dar para eles, é uma satisfação. Mas sabendo agora da LOA, que está sendo agora discutida, que está sendo trabalhada, compilada, que é a Lei Orçamentária Anual, ela está sendo compilada agora nesse momento, inclusive o relator é o vereador Teles. As emendas têm que ser apresentadas, já extrapolou o tempo, mas nós, de forma cautelosa, nós reapresentamos essa emenda impositiva para essas mesmas unidades para o ano que vem. Certo? Então, esses 160 mil estão sendo apresentados e serão votados na LOA agora, acredito que nas próximas sessões. E eu queria pedir até o apoio dos novos vereadores para poder aprovar essas emendas, essa emenda impositiva nossa, que vai dar atenção para essas unidades escolares para o ano que vem, 2021. Então eu queria deixar claro para todos que a esperança não morreu dessas reformas. E com a graça de Deus, o ano que vem nós não vamos ter esse momento tão conturbado que nós estamos vivendo agora, né, dessa pandemia, e a realização desse serviço poderão acontecer lá nessas unidades. Então eu queria deixar claro aqui que nós não abandonamos a luta dessas unidades escolares. E justificando o porquê eles não vão receber esses serviços agora nesse ano. Com relação a essa questão da disseminação do coronavírus na cidade de Anápolis, o vereador Maurão ele foi muito eficiente aqui na fala, no sentido de alertar as pessoas a se manter com cautela no sentido do caráter preventivo, né? Nós sabemos que temos que utilizar máscara, temos que manter o distanciamento, temos que obedecer os protocolos do governador Caiado, temos que obedecer os decretos do prefeito municipal Roberto Naves, que tem sim a preocupação com relação a essa disseminação, ainda mais agora com essa reabertura paulatina do comércio, dessa liberação, né, dessa liberação que está acontecendo agora com relação ao esporte. As pessoas, elas precisam ter cautelas. Nós recebemos a denúncia de que, por exemplo, as praças esportivas foram liberadas. As praças esportivas foram liberadas para a pessoa praticar o esporte, poder praticar, mas com limites. Tem até limite de pessoas praticando o esporte. E aí, o que que acontece? Nós recebemos a denúncia de que, aproveitando dessa oportunidade, em dois locais da cidade de Anápolis aconteceu, sabe o que, vereador Maurão? Torneio de futebol. O torneio de futebol, sabe o que significa isso? Juntar 20 times, 20 equipes, num dia fazer um campeonato. Vê o tamanho do absurdo que é a população, vereador Maurão. Com esse tipo de atitude, até nós que defendemos a reabertura paulatina nós que defendemos isso, nós temos que voltar atrás, porque realmente o povo é indisciplinado. O povo precisa conscientizar que nós estamos fazendo o enfrentamento de uma doença séria, uma doença grave. Vereador Maurão.
Não, só para dar conteúdo na sua fala, vereador, eu estou vendo aí na mídia que diz que o campeonato carioca já vai começar aqui amanhã. Aí fala, mas lá no Rio de Janeiro não tem nada. Gente, eles têm que entender que é um vírus. Isso é uma nuvem que vem. É igual você jogar uma bomba de neutro lá na China, nos Estados Unidos. O vento pode carregar essa fumaça até aqui. Então, como se diz? Está vendo que está espalhando aí para todo lugar? E tem muitas pessoas fazendo pressão no prefeito municipal para abrir as lanchonetes aí, na hora do pico aí, aí nessa avenida fervorosa que nós temos aí, que eles gostam de tomar uma cervejinha, São Francisco. O que que essa pessoa que gosta de cerveja, não tem nada contra, pega a cerveja e vai beber em casa, só por 60 dias, 50 dias, não, mas prefere ficar no meio da bagunça. Nós vamos surgir outra Macapá aqui, que eu tenho um cunhado que mora em Macapá, lá eles não podem nem sair na rua, que se sair eles é multado, é um salário mínimo, e eles estão pensando, estão brincando, não estou aqui dando receita para ninguém, eu sou uma pessoa, pela minha idade, eu tenho 28 anos que eu durmo cedo e levanto cedo, mas tem 2 horas da manhã que tem gente transitando na rua procurando barzinho. Isso é um alerta que eu estou dando. Isso é porque eu trabalhei na área médica, eu não sou médico, né? Mas é perigosíssimo isso aí. Pode pegar dentro da casa dele. E eles não desconfiam, não. Pensa que é os políticos, o prefeito que está fechando a janela para não ter comércio. E não é nada disso. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Maurão. Lembrando que, de forma preventiva, de forma cautelar, Anápolis fez o papel de casa que foi fechar no momento certo, lá atrás. Com a reabertura agora, porque a OMS ela fala que a pandemia ela dura de 12 a 15 semanas. Como nós estamos agora voltando a ter esse contato com o vírus, praticamente agora nós vamos iniciar essas 15 semanas. E se nós não tivermos a cautela, nós vamos sentir um pico extraordinário na cidade de Anápolis. Então, se nós queremos preservar a economia e queremos preservar vidas na cidade de Anápolis, nós temos que ter essa cautela no caráter preventivo, no sentido de usar os equipamentos de proteção individual. E nós temos que obedecer os protocolos. É importante agora, porque nós vamos viver, não estou falando que nós temos que fechar tudo, nós temos que fazer um enfrentamento, vereador Maurão. Mas com cautela, porque nós vamos viver o que? As 15 semanas da pandemia agora. Infelizmente, nós vamos estar enfrentando isso. E nós precisamos, nós até convidamos a Comissão de Saúde, reuniu hoje, preocupado, certo, com relação à questão dos testes, a testagem das pessoas que estão com a possibilidade de estarem contaminados. Nós fizemos uma reunião muito positiva, que foi presidida pelo vereador Lélio Alvarenga, foi uma reunião da Comissão de Saúde, E nós pedimos, nós sabemos sim da preocupação do nosso prefeito Roberto Naves, mas nós precisamos de ter uma estratégia das testagens de forma diferente. Não só em casos graves, em casos já constatados que as pessoas precisam de serem internadas, mas em casos em que as pessoas já se encontram com sintomas. Então nós precisamos de conhecer melhor através dos testes. Tem pessoas procurando os postos de saúde para conhecer se ele está contaminado e eles estão sendo orientados a voltar para casa e ficar em quarentena, sem identificar a realidade, se ele está realmente contaminado ou não. E já com sintomas claros do Covid-19. Então eu acho sim prudente, até politicamente inteligente do nosso secretário, Dr. Lucas, que foi convidado pela Comissão de Saúde dessa casa, a estar aqui nessa casa fazendo alguns esclarecimentos, até politicamente é bom para a população. Nós temos o nosso secretário nos dando um norte de como está sendo procedido todo o trabalho com relação a esse combate do Covid-19. Então é necessário, se nós estamos com o Dr. Lucas aqui nessa casa, eu reforço esse pedido, viu, vereador Lélio? Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Vou tirar minha máscara para ficar melhor para a gente falar aqui na tribuna. Quero aqui cumprimentar Vossa Excelência, cumprimento aqui a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui a imprensa presente. Cumprimento aqui todos os nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, através da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, através do YouTube e de todos os meios de comunicação que existem nessa casa. Mas cumprimento também meus nobres pares aqui nesta casa. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que eu vou falar também hoje, chegou nas minhas mãos agora de manhã, e graças ao trabalho que nós temos lutado aqui nesta casa, eu falei anteontem, falei ontem, e hoje recebi de novamente um outro documento vindo da Saneago, que graças a Deus chegou o contrato assinado da Saneago com a empreiteira para iniciar o trabalho da passagem do tal cano embaixo da BR. Está nas minhas mãos aqui o documento. E eles me ligaram. Tem um aniversário, né? Depois nós vamos comemorar, fazer um bolo. Porque 5 anos não é fácil, não. Mas saiu. Agora é ver se vai executar a obra, né? Que nós esperamos. Porque isso aqui custou 3 viagens nossas a Brasília na NTT. Coisas que eles poderiam ter feito e não fizeram. Mas como a obrigação nossa também é de ir atrás, nós fomos, e graças a Deus chegou o resultado, está aqui. E eu considero que agora, como diz o ditado, agora vai, né? Agora vai. Inclusive, eles me pediram para mudar a data de amanhã, que eles vão estar aqui para nós visitar as obras. Vamos mudar para a semana que vem, porque eles querem ver um outro processo para poder a coisa andar. Mas, senhor presidente, o que me traz também à tribuna aqui hoje, vou mudar um pouquinho da Saneago e também do esgoto, é... Então fale, meu amigo.
Não, é só para contribuir com a Vossa Excelência e parabéns aos moradores daquela região. E tem muitas pessoas que falam que vereador não trabalha. Eu não ouvi, eu vi pessoalmente você com dinheiro do seu bolso pagando gasolina no seu carro para ir mais de 4, 5 vezes naquela região igual de Brasília, lutando por isso aí. Então, verdadeiramente, você é um trabalhador, como todos nós aqui, cada vereador defende seu quinhão. Então, oxalá se todo mundo na cidade reconhecesse o que a Vossa Excelência faz. Pensa que vereador aqui ganha para sentar o bumbum aqui e ficar falando de política e não faz nada. Parabéns pelo seu esforço. Admiro a sua coragem e o seu esforço aí, trabalhando não por essa casa, mas pelo povo de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Maurão, pelas palavras. E é real mesmo. Mas eu quero agradecer aqui todos os vereadores, porque nós fizemos moção de apelo e vocês assinaram comigo, pedindo ao governador Ronaldo Caiado, pedindo a Saniago, ao próprio presidente, o senhor Ricardo Soavins, pedindo também a Triunfo com Sebra, para que agilizasse a questão desse projeto que estava entalado lá há quanto tempo e agora saiu, e para que possa passar esse cano e o esgoto passar de um lado para o outro e ir para a ET para o tratamento. Né? Agora estamos aguardando que o nosso prefeito faça a desapropriação daquela área que nós pedimos, que é na Fazenda Godói, no local conhecido como Boa Vista, para poder ter aonde receber a questão do esgoto e para ir para a ET para fazer o tratamento. Né? Cremos que isso vai acontecer, que é o que depende aqui do nosso município, na cidade de Anápolis. Mas, senhor presidente, ontem e hoje eu já recebi no meu celular, recebi no meu e-mail, muitos pedidos. E quanto à questão daquilo que Vossa Excelência disse aqui, Mauro José Severiano, das pessoas, das empresas ali do DAE que estão passando por essa dificuldade. Mas essa eu não te perguntei qual era a empresa, e a mim não vai interessar também te perguntar aqui agora, mas essa aqui veio de uma outra empresa muito grande, com muitos funcionários, e o pai desta jovem, que trabalha lá há muito tempo, ele está apavorado em casa, acabei de falar com ele aqui agora, porque quando eles procuraram o atendimento junto aos pontos que são referências para tratar a questão do Covid, o médico simplesmente passou essa receita que está na minha mão. E a questão do teste para saber se ela tem ou não tem o Covid, ele colocou assim, ó, que a paciente precisa de fazer o R1, está muito bem apagado, o PCR, muito bem, o Lélio entende o assunto, com indicação da paciente sintomática respiratória há 5 dias, ela está sofrendo. Mas não fizeram, mandou ela para casa. Agora a família está sem saber o que fazer, porque não tem dinheiro para pagar o exame. A família, o pai é doente, é do grupo de risco, a mãe tem filho pequeno e eles são pobres. Aí eu pergunto, como que fica nessa situação? Eu passei um áudio para o nosso secretário de saúde, Dr. Lucas Leite, e ele me respondeu dizendo que a maneira certa é essa, que eu não concordo de ser essa maneira. E eu queria pedir aqui, senhor presidente, sem politicagem, que eu não mexo com esse tempo de politicagem, e acredito que nós estamos no meio de uma pandemia, como eu respeito, e acho que todo mundo deva respeitar a vida de cada um.
Uma parte.
Mas nesta casa nós temos aqui uma frente parlamentar de saúde com 17 vereadores inscritos, a comissão de saúde, que eu respeito muito, e nós fizemos aqui um pedido para que o secretário pudesse vir aqui, e até hoje ele não veio, e eu acho que vai terminar a pandemia, vai terminar o ano e ele não vai vir. E eu estou muito triste, que te adiantando nós como vereador nessa cidade, se nós não temos respeito, que a gente procura os caminhos certos. E eu ouvi de vários vereadores aqui, que fala com o secretário de saúde e ele não atende, ele não responde. Gente, o secretário de saúde é para falar com os vereadores, falar com o povo. Ele tem o seu limite. Mas se nós não pudermos ter um respeito nessa parte, nós podemos juntar as malas e ir embora daqui dessa Câmara. Para que está adiantando nós como vereador na cidade representando o povo? E eu quero saber quem vai atender essa família. E essa empresa, senhor presidente, eu acho que é muita gente que está doente e não tem condição de fazer esse exame. O que está adiantando o que fizeram? Contratar para fazer o exame. Para fazer o exame de quem? Essa nota que estão soltando todo dia na internet e nas rádios, eu vou começar a desacreditar que não é a verdade. Uma parte a vereadora Geli, depois ao vereador Lênio.
Obrigada, vereador. Fico muito feliz do senhor fazer coro à nossa fala que trouxemos aqui também nessa tribuna. E como disse Vossa Senhoria, também sem politicagem, mas respeitando, sobretudo valorizando as comissões desta casa e também a frente parlamentar, E também a casa, é um requerimento aprovado aqui nessa casa por todos os vereadores, que não houve nenhuma objeção no dia que foi apresentado nessa casa, o convite para que o secretário pudesse vir aqui. Também como o senhor trouxe esse caso, eu trouxe o caso daquela senhora aqui, que foi relatada a mim por uma professora, inclusive, que veio a óbito e que foi também encaminhada para casa. E o que nós queremos é esclarecimentos por parte do secretário, que ele possa estar aqui, estar trazendo para nós essas orientações, esses esclarecimentos, para que nós também possamos levar à população. Então, eu fico muito feliz de ter a voz, não só do senhor, mas de toda a comissão, como reunimos hoje, nesse sentido que o documento feito aqui nessa casa, e que solicitamos o apoio, mais uma vez, do presidente dessa casa, para que o requerimento aprovado aqui nessa casa, ele possa ter valor e que o secretário possa nos atender. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Professora Geli, faz parte da Comissão da Saúde e faz parte da Frente Parlamentar da Saúde. Eu só vou ler a resposta que o secretário me mandou. Ele disse assim, é essa a conduta. Testes apenas para pacientes internados com sintomas respiratórios. Aí fica no ar uma pergunta. E essas pessoas que estão doentes, dessa forma, como ele, o médico colocou aqui, que foi lá no postinho, com esse sintoma que está acontecendo, aí manda embora para casa. Quando é que vai saber se está ou não está? Gente, isso aqui é muito grave. Ou faz o teste, ou então larga de mão de fazer isso. Deixa o barco tocar em paz. Eu posso encerrar o meu mandato este ano e não ser mais reeleito. Não tem problema, mas eu estou aqui para lutar pela vida da população. Enquanto eu puder ter voz e vez aqui nesta casa, eu vou falar em prol da população. Vereador Lélio Varenga.
Pastor, o tempo do senhor já está quase esgotado. Eu vou falar pela ordem depois. Obrigado, agradeço a gentileza, viu?
Eu te agradeço, vereador Lélio Varenga. Quero agradecer. E olha, fica aqui o meu pedido à Vossa Excelência, senhor presidente. Como já tem um pedido e foi aprovado o requerimento, faça o convite para o nosso secretário. Ninguém vai desacatar ele aqui não. Todo mundo é decente, sabe tratar e fazer aquilo que é necessário. Nós temos um secretário de saúde em Anápolis, chamamos Lucas Leite. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Ontem mesmo tive a oportunidade de conversar com o secretário Lucas Leite e reforçar o convite da vinda dele aqui na Câmara. Ele se comprometeu a semana que vem ver a sua agenda. Nós sabemos que os casos de Covid-19 aumentou e muito na cidade de Anápolis e realmente eles estão na iminência de montar novos leitos de UTI com os respiradores novos que chegou através do governo federal, e ele se comprometeu na semana que vem estar disponibilizando a agenda para que a gente possa trazê-la aqui para que principalmente a Comissão de Saúde faça aí algumas indagações ao secretário. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E ao agradecer, cumprimento o senhor, cumprimento as demais partes, a imprensa que nos acompanha, ouvintes e telespectadores, como diz nosso amigo Tele Júnior. Bom, não é bem o meu assunto aqui, mas eu gostaria de falar um pouco aí da questão da Covid. Nós tivemos aí uma amiga que veio a óbito, né? E eu não diria negligência, né? Falei até na secretaria, e foi um ato médico, né? Falou, olha, não tem nada a ver com a secretaria, foi uma opinião do médico, mas ele foi encaminhado para a UPA, né? Do posto de saúde para a UPA, deram uma medicação e mandou para casa, depois ela teve novamente, foi para a UTI da Santa Casa, foi muito bem atendida no Carmo, né? No Norma, mas veio a óbito, né? Segundo as questões da família, teria sido negligência, né? A gente não sabe, mas é uma questão, uma opinião do médico. O pastor acabou de falar aqui, nós temos que ter mais critério. Mas falando com a secretaria também, com a vigilância sanitária, fala que os sintomas nossos aqui, eu até brinquei com ele, ele falou que foi a mesma coisa, né? Os sintomas nossos é bem divergente dos demais. Quer dizer, nós estamos criando um novo protocolo aqui em Anápolis e na região, porque os sintomas, né, que denota, que denuncia a questão da Covid, é diferente dos demais. Ou tem umas peculiaridades específicas aqui da nossa região. E aí eu até brinquei, né, com o Júlio, falei, isso aí deve ser questão do piqui. Piqui que deve alterar aí alguma coisa aí nas características do goiano e dar essas questões aí. Mas está muito difícil de tratar a Covid. E também eu não estava aqui, estava com a indisposição aí, ainda estou, mas estava ouvindo. Se não me engano, o vereador Mauro Severiano citou a empresa aqui, eu vou citar o nome da empresa, minha cunhada trabalha, a minha nora trabalha lá. E é assustador realmente a situação que nós estamos passando com relação ao Covid. Nós, lá foram testados, o senhor já aumentou aí a quantidade, eu não sei, mas até ontem, eles tinham testado 600 pessoas e deu cerca de 120, vereador Jato, 120 pessoas com Covid, uma grande, a imensa maioria sem sintomas. O que é mais perigoso, porque pessoas assintomáticas estão transmitindo e eventualmente para aquelas pessoas que têm as comorbidades. Por não, vereador Mauro.
Eu quero dizer para Vossa Excelência, foi 5 horas da manhã que me abordaram, que eu levanto cedo para fazer um programa de rádio, mesmo que eu estou de quarentena lá, mas me abordaram, aumentou 40. 160, estão fazendo teste na portaria. Eu não vou mentir com uma coisa não, tão mano. Terrível dessa. Então, de 120 para 100, não é tanto longe o número, não. E vai vir mais por aí. Não é só nessa firma, não. Pode ter certeza disso. Isso é uma praga, vamos dizer, volta a citar que praga do Egito. É mundial a estranha, essa nuvem passageira que está passando por aí. Espero que seja passageira.
É de forma alguma, vereador Mauro. Eu não estou, né, questionando a sua informação, não. É mais assustador ainda. Mas o que é mais interessante é que até ontem tinham testado, vereador Lélio, apenas 600 pessoas e quase 120. Né, praticamente 120 já tinha dado positivo, né, para o Covid-19. Isso significa 20% daquela população. Né, e eles tinham testado apenas 10% da população, né, dos funcionários daquela empresa. Então, quer dizer, é alarmante, né, a gente saber que isso aí está no nosso meio. E a coisa está disseminando aí de uma forma assustadora. Né? Então, os cuidados têm que ser tomados mesmo, até para que aquele inicial, lá que foi dito, o achatamento da curva, consigamos fazê-lo. Porque se essa situação vier aí de uma vez, como está sendo previsto aí, vai ser assustador. Não sei, com todo o aparato que o município tem feito aí, não sei se vai ser suficiente. Pois não, vereador Jean?
Obrigado, vereador Lezer. Essa também tem sido uma constante indicação aí nas redes sociais de muitos populares preocupados com o crescimento, o avanço da disseminação nos últimos dias. Nós sabemos que a cidade, a administração tomou as medidas preventivas, adotou uma série de critérios e medidas que foram importantes para evitar aí um número maior de disseminação. Mas com a flexibilização, muitas pessoas populares talvez tenham compreendido errado, porque nós sabemos que é importante a pessoa sair, trabalhar, exercer sua atividade econômica, mas tem muita gente que, de certa forma, talvez tenha entendido que passou o risco, e não é verdade. Tem pessoas que poderiam se preservar ainda mais, evitar certos locais, adiar determinadas situações, sobretudo que não são necessárias, né, para que evite realmente as aglomerações e o risco de contágio. Então, nós ficamos realmente preocupados, sabemos que a Secretaria de Saúde tem adotado as medidas corretas, reconhecemos o trabalho da vigilância e do secretário e do próprio prefeito, mas é preciso a conscientização de todos. Precisa trabalhar, é uma coisa que não pode adiar, tudo bem, mas situações em que puder permanecer em casa, permanecer afastado de aglomerações, de entretenimentos que não são, né, necessários, que possamos ter a consciência de todos. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, o vereador Jean. Mas a grande preocupação é esse avanço silencioso, né, desse problema. Mas também, ainda na palavra do novo vereador, pastor Elias, né, ontem o senhor me cedeu aquele relatório, e a gente já estava também oficiando a Saneago por questões parecidas as que o senhor colocou aí, por obras que não terminam. E a gente tem um grupo de amigos aqui do Nossa Senhora da Abadia. Lá tem esgoto, já foi passado o esgoto lá há alguns anos. Mas não atende a comunidade, atende uma parcela muito pequena da comunidade. Várias ruas, 16 quadras, e o pessoal da Saneágua aqui não sabe dizer. A obra foi iniciada, paralisaram, não se sabe se está dentro do processo a contemplação de todo o bairro, se foi uma questão, como o senhor antecipou ontem, como o senhor disse ontem, a empresa parou, quebrou, não conseguiu renegociar o contrato com a Saneágua, simplesmente parou. E o pessoal daqui não sabe dizer por quê, se vai retomar, se não vai retomar, como que a situação vai ficar. Então, é uma situação bastante preocupante, pastor, essa situação. Então, o nobre Eduardo Ricardo Suavisque, Ricardo José Suavisque, também está notificado, né? A gente tendo a oportunidade, a gente poderia, nós ou um grupo, nos direcionarmos até ele, né, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui em Anápolis. E também ainda dentro desse assunto aí, dentro desse aspecto, dizer ao novo vereador que, não vou usar nenhum termo que ele usou aqui no dia da prestação de contas aqui, mas dizendo a nossa apatia com relação à questão do contrato. Não se localiza o contrato, nós temos extrato, né, nas questões aí dos diários oficiais do Estado, do município, etc. Até porque é justificável. Eu estou com o contrato em mãos aqui, são mais de 120 páginas. Não dá para publicar isso no diário oficial. Publique-se o extrato, esclarecendo à comunidade o que está contemplando. Apenas o extrato. Mas, para minha surpresa, eu não estudei ainda o contrato, porque eu consegui ele dentro do portal da transparência, vereador Jacques. No portal da transparência, está lá, mas foi colocado lá, provavelmente depois da nossa cobrança aqui no plenário, porque ele foi colocado justamente na semana em que nós tivemos aqui a audiência com o prefeito. Pois não, professora Geni?
Inclusive, o procurador oficiou, mandou ofício para mim, para o meu gabinete, noticiando que teria colocou naquele dia. Naquele dia não, um dia após a audiência pública. No dia 29 foi colocado no portal transparente.
Exatamente, naquele dia. Então, eu ainda não estudei o contrato, já dei uma lida, e ele, eu acho que está melhor, né, do que a gente poderia prever, porque ali cita, sim, a questão da reservação, mas não dá taxativamente, diz que vai depender dos estudos, de viabilidade técnica, etc. Eu concordo, de certa forma, mas isso tem que ser... É aquilo que o senhor falou, nós vamos ter problema de água, nós temos hoje o Anicuns, que fornece, na época da seca, pastor, o senhor não citou isso aqui ontem, mas o Anicuns fornece cerca de 80% da água do sistema Piancó na época da seca. E depois aí, com o incremento do Capivari, que ainda foi no governo passado, Jales Fontoura aqui, né, que providenciou isso aí, é um alento para nós, agora os poços artesianos, e a expectativa, é o que eu disse aqui numa outra oportunidade, não passa pela reservação. A expectativa que eles têm agora, planejamento que eles têm agora, é o Capivari 2, ou seja, vereador Lélio, coletar água a 11, 15 quilômetros abaixo do Capivari, ou o Padre Souza. Né? Então, quer dizer, o nosso reservatório, eu acho que o contrato deveria ter sido mais trabalhado, e nós termos aqui fontes, formas de estar cobrando, né, tanto do nosso executivo para que faça a cobrança junto à Saneágua, e dispositivo para que nós possamos cobrar isso com mais eficácia. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Não temos mais inscrito no grande expediente, então encerramos o espaço do grande expediente. Antes de solicitar o vereador Ederson Lopes para fazer a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia, vou acatar um pedido do gabinete do vereador Américo Ferreira de ler um projeto de sua autoria para que ele seja encaminhado as comissões pertinentes. Projeto de lei ordinária, ainda não tem o número, porque o protocolo foi pela manhã agora. Dar-se o nome de Arena Esportiva Vicente Gonçalves à Estação do Esporte do Adriana Parque, que está localizado na Rua Alessandra, com laterais para a Rua Lucivanda e Avenida Marielle, bairro Adriana Parque, em Anápolis. Então, trata-se de nominar aquela arena poliesportiva que... Há pouco,
terminou a sua obra e falta apenas agora a inauguração. Então, solicito a diretoria legislativa que encaminhe esse projeto para as comissões pertinentes. Pois não, vereador Jackson?
Pela ordem, pelo executivo.
Tá, vamos abrir a ordem do dia e já concedo a vossa excelência. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Sargento Anderson José, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli Sanches, vereadora Thaís Souza, vereador Lélia Varenga, vereador Lisias Zé Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Osmar Japão, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra pela liderança do PSB ao vereador Jackson Charles.
Pela ordem, presidente.
Era pelo executivo, mas depois a gente pode pedir pelo
exatamente.
PSB.
Com a palavra, vossa excelência.
Pela ordem.
Eu quero, apenas escutando a fala atentamente aí dos vereadores que antecederam, mais uma vez, informar os vereadores que, no momento oportuno, com a agenda dentro daquilo que for possível, o secretário estará aqui sim. Não há nenhum empecilho de ele estar aqui agora. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Secretaria do Meio Ambiente está trabalhando a flor da pele. O trabalho tem sido feito com muita exaustão e o secretário realmente não está tendo tempo nem para ir em casa. Essa que é a verdade. Todo momento é reunião, é um problema a ser resolvido, é um problema de Covid aqui e outro ali. E eu penso que esse primeiro momento é muito mais importante. Ele está trabalhando e cuidando da saúde do povo do que deixar de fazer isso para vir à Câmara. Embora não há nenhum empecilho, a agenda está sendo programada para que ele venha até aqui. Aliás, eu até vou fazer um convite especial ao prefeito Alberto Naves, que inclusive ele venha junto. Não há nenhum problema, absolutamente. O que nós não podemos ficar aqui, eu não sou politiqueiro, eu não gosto de fazer política, quando na verdade o que está fazendo é isso mesmo. Conversa ruim. Entendeu? Agora, não há nenhum problema, no momento correto, oportuno, o secretário ou o prefeito estará aqui para tirar o anseio aí daqueles vereadores que têm alguma dúvida, que eu acho que as dúvidas colocadas, elas estão expressas no portal do Covid, que foi criado ontem, anteontem, inclusive, e também nos comunicados que a prefeitura faz todos os dias. O prefeito fez um vídeo essa semana explicando minuciosamente todas as ações, tudo aquilo que está sendo feito para o Covid-19. Mas, no momento oportuno, uma agenda dando certo para o secretário.
Então, a parte.
Um abraço.
Da parte. Não pode.
Já encerrou o tempo do vereador Jackson. Na sequência, obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria aproveitar este espaço pela ordem aqui também e dizer, pedir às empresas que possam também dar as suas mãos, dar-os uma força nesse sentido. Todos os dias a gente recebe denúncias de empresas que não estão cumprindo o protocolo. Estou com uma empresa aqui, diz que a solução do tapete lá tem uma semana que não se troca. Ora, essa solução, esse tapete, ao invés de ajudar, está atrapalhando, porque lá já está material contaminado. A solução deve ser trocada todos os dias. É a solução barata, à base de hipoclorito de sódio. Vírus, o Covid, a Covid-19, essa doença, gente, ela é provocada, não é para um passarinho não, o vírus não tem asa, vive batendo asas não. O vírus é como se fosse uma gotícula de gordura, onde ele prega, senhor presidente, ali ele fica. Então todos nós temos que fazer o nosso papel. Não adianta você só utilizar máscara e achar que está protegido, não. Nós estamos nos contaminando nos transportes coletivos, é nos bancos. A pessoa chega, passa com a mão contaminada, pega na maçaneta, E ali leva para onde vai passando, espalhando. Não é nem um vírus. O vírus, volta a dizer, não tem asa, não é como um passarinho bater, não. Nós estamos levando os vírus. Então vamos estar atentos, presas, vamos verificar todos os dias a temperatura dos seus colaboradores. Os seus colaboradores é o maior patrimônio que a empresa tem. Não é o patrimônio físico, não. É o patrimônio humano. Verificar a temperatura, respeitar o distanciamento. Na próxima semana vamos fazer uma explanação maior, presidente, devido ao nosso tempo limitado aqui. Mas volto a dizer, mais uma vez, vamos tomar cuidado. A doença está aí. Nós só temos hoje, segundo pesquisa, em torno de 18 a 20% de pessoas no Brasil que tiveram contato com o vírus, que já adquiriram anticorpos, seja doente ou por contato. Então nós temos 80% das pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus. Temos que prevenir. Prevenção é o melhor remédio que tem. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu quero voltar a dizer aos nossos ouvintes, aos moradores de Anápolis e aqueles que têm nos ligado diariamente, às vezes até à noite, que sabe da nossa luta, da nossa garra, junto com os demais pares dessa casa. Essa situação do que nós estamos comentando aqui na questão do Covid-19, ela é preocupante, sim. Só que quando chega numa altura, quando agora, como está chegando, lá no setor de indústria, no DAIA, onde o pessoal está passando por isso, não só lá, como em outros bairros da cidade de Anápolis, e que as pessoas vão até o posto de saúde, aqueles que são responsáveis para receber esses pacientes, e não está tendo uma resposta adequada, eu vou ser obrigado a discordar do meu colega. Eu acho que é muito importante, sim, nós termos aqui a visita, volto a insistir, do nosso secretário de saúde, Dr. Lucas Leite, para trazer o esclarecimento a todos nós, o vereador e a população, porque ele é o secretário de saúde do município de Anápolis. E tem mais, as famílias estão apavoradas. Esta que me mandou hoje, mas são muitos que eu tenho no gabinete, posso mandar para quem quiser. É muitas famílias, porque agora fica em casa, não sabe se a pessoa está ou não está, se tem ou não tem. E a família, o restante? Isso vai alastrar por aí afora. Então, eu entendo que existe verba que vem verba, esta casa liberou verba, nós passamos verba, eu sei que o dinheiro é muito importante, mas não adianta nada nós criar leitos e mais leitos. Se lá atrás o que tinha que fazer para testar se está ou não está, nós não fizemos. Senhor presidente, a minha preocupação é muito grande. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura dos projetos em segunda votação.
Projeto em segunda votação, autoria da vereadora professora Geli, projeto de lei ordinária 021-2020, dispõe sobre a introdução da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes e ou transtorno do espectro autista. É em segunda votação, senhor presidente.
O projeto 021 de 2020, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 045-2020, autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre autorização para uso de vantes, veículos aéreos não tripulados, no exercício do poder de polícia municipal no território da cidade de Anápolis, pela administração direta e indireta e de outras providências. Também em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 045 de 2020, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Com a palavra, secretário Wederson Lopes, para deliberação do projeto em primeira votação.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 056-2020, autoria do vereador Sargento Anderson José e vereador Tele Júnior, considera de utilidade pública a Associação Desportiva de Cultura e Artes Marciais de Anápolis, As comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 056 de 2020, de autoria do vereador Anderson José e com o autor vereador Teles Júnior, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário vereador Ederson Lopes para leitura e deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento, vereador sargento. Requerimento, vereador. Sargento, não. Vereador Américo Ferreira, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Iracema, Parque Iracema. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida dos Pirineus, na rua PP1, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida das Palmeiras, Parque Iracema. São esses os requerimentos, senhor. Não, são esses, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela liderança dos progressistas ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós tivemos a semana retrasada, eu não me lembro bem, Japão, o dia, a data lá, mas nós tivemos reunidos com a direção do PP estadual e provavelmente com Alexandre Baldi e o deputado Adriano no gabinete do prefeito, aonde tivemos lá Thaís, Japão, Américo, eu, nova vereadora, para tratarmos do assunto propriamente do diretório da nossa cidade do Partido Progressista. E naquela ocasião ficou deliberado que Vossa Excelência, novo vereador Leandro, irá conduzir o nosso Partido Progressista na cidade de Anápolis. Não tinha uma escolha melhor de Vossa Excelência, um jovem progressista, responsável, e que Deus continue e te abençoe, você na frente desse partido, que nós estamos para somarmos força para fazer uma política séria, como Vossa Excelência tem feito, como os nobres vereadores estão fazendo, como todos aqueles que estão no partido estão fazendo. Eu já fui vereador no PP pela primeira vez. Me sinto gratificante de ter recebido o seu convite do prefeito Roberto Naves de me reingressar novamente ao progressista. Tenho certeza que nós vamos contribuir muito para que esse partido, na sua batuta, na batuta do prefeito Roberto Naves, possamos eleger, quanto mais vereador, melhor. Quanto mais vereador, vamos eleger bastante vereadores. Que Deus continue te abençoando, te protegendo e que nós possamos fazer o progresso da cidade de Anápolis. Deu a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Obrigado pelas palavras. Mais um desafio para nós estarmos à frente do Diretório Anapolino do Progressistas. Na sequência, ainda em tempo, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura de uma moção de pesar.
Moção de pesar de autoria do vereador Pedro Mariano. Moção de pesar encaminhada à família da senhora Jandira Maria Almeida Vieira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 15 de junho. A mesma era ministra da Eucaristia da paróquia São Joaquim.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A moção de pesar lida está em discussão. Inicialmente, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, como você é xarope demais? Senhor presidente, bom dia. Infelizmente, é uma moção da gente bem apresentada, da dona Jandira, que vem óbvio, segunda-feira, dia 15. A paróquia São Joaquim está de luto, porque era uma ministra eucarista da paróquia, uma pessoa, uma mãe exemplar, uma avó exemplar, deixou uma lacuna muito grande para nós dentro da paróquia. Era geralmente quando não tinha esse problema de pandemia, professor Geli, a gente se encontrava quase todo santo dia na Bom Jesus, de segunda a quinta, e ela fazia uma trajetória, voltava de a pé para o bairro São Joaquim. E a gente ficou muito sentido, não eu, a minha família, mas todos nós paroquianos, da paróquia São Joaquim, Padre Oswaldo, Padre Diego, os outros ministros, uma pessoa do bem, uma pessoa exemplar. Infelizmente, é igual o Mauro hoje falou da pandemia e eu discurso. Infelizmente, ela vem óbvio por causa disso. Inclusive, os dizeres tinham colocado lá também. Ela foi no UPA, não voltou, mandou voltar para trás. E quem deu socorro na sexta-feira foi a Santa Casa. Aí ela foi para o semi-UTI, ficou isolada, depois transferiu. Infelizmente, na segunda-feira, ela veio em óbito. E foi assim, eu acho que o médico, quem olhou lá, eu não sei o nome, faltou, naquele momento, quando atendeu no UPA, o problema dela, já tendo caso dentro da família, teve um problema, eu acho que tinha que ter encaminhado ela para internar. Eu acho que talvez, não sei, Deus sabe que é certo, mas muitas vezes a prevenção ajuda. E faltou isso, eu acho, e a gente vai pegar informações certas, dizer, para não julgar errado as pessoas, mas eu vou atrás para ver o que aconteceu, para não acontecer com outras pessoas, como aconteceu com a dona Jandinha. Infelizmente, ela não está mais no meio de nós, da paróquia São Joaquim, como ministro, e deixou um exemplo grande para a gente. E então é por isso que eu estou apresentando essa moção. Não é uma pessoa de bem, de estatuto, mas a espiritualidade dela, a pessoa dela, supera tudo, entendeu, Lizê? Então tá aí, eu peço novos colegas que vai também. Já foi falado, já ali ontem, colocou. Hoje o Lizê usou a tribuna falando. Então eu já fui contemplado e eu estou aqui falando quem era Dona Jandira Maria Almeida Vieira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, Lizê José Borges.
O Pedro Mariano aí concluiu da forma que eu esperava, porque foi a pessoa, o presidente, que eu citei no plenário, né, que teve um problema com o atendimento inicial, né, posteriormente, com o apoio do próprio secretário e também do Marcelo, que está fazendo um trabalho muito bacana lá, é uma cortesia extraordinária, né, uma singeleza no trato muito interessante e importante, principalmente nesse momento de saúde. Mas no final, vereador Pedro, a família ficou, de certa forma, até satisfeita com o atendimento no Norma, foi um atendimento muito legal, deu um certo consolo, mas há sempre essa expectativa de que poderia ter tido outro caminho aí, se tivesse sido detectado, se tivesse sido tomado os critérios apropriados no início, né, do sintoma, né, onde ela procurou a primeira vez o recurso médico, tivesse sido encaminhado, talvez tivesse tido outro resultado. Mas ela, vereador Pedro, ela tem um vínculo de parentesco, né? Ela é sogra da minha sobrinha ou da sobrinha da minha irmã, né? Da sobrinha por afinidade. Então, é uma pessoa conhecida nossa, família conhecida nossa, tem um certo convívio. Então, uma perda inestimável para a família e para nós também. Obrigado, senhor presidente, só para esclarecer.
Obrigado, vereador Lizê José Borges. Na sequência, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu não conhecia a dona Jandira. E esse caso chegou a mim, eu falei com o vereador Pedro Mariano, chegou a mim por meio de uma professora, também muito amiga da dona Jandira e também da família, razão que eu usei a tribuna para poder falar sobre esse caso na segunda e na terça-feira, e agora, infelizmente, estamos aí assinando uma moção de pesar. Mas que Deus possa abençoar essa família, que o legado que ela deixou por tudo que eu ouvi, né, sem conhecê-la, sem dúvida nenhuma, é um legado extraordinário e que, por certo, isso traz consolo ao coração dos seus filhos e netos e a todos os amigos e a congregação ali que ela servia tão bem. Então, que Deus abençoe os familiares, que Deus abençoe todos os amigos e que dê a eles o conforto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem.
A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Falhou aqui a garganta. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e já abro o espaço das comunicações com, devidamente, vereador Mauro Severiano, pastor Elias Ferreira, Américo Ferreira, João Feitosa, professora Geli, Jean Carlos inscrito. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Eu quero dizer a vereadora Geli e vereador pastor Elias, eu acabei de telefonar para o doutor Lucas, ele nunca se furtou de vir a essa casa no plenário aqui para debater conosco. Mas e, eu quero... Não é, pastor Elias, porque às vezes vocês pensam que ele não vem aqui com medo de algumas perguntas. Pelo contrário, ele me disse agora pelo telefone que ele está atendendo muitas pessoas, prefeito de Campo Limpo, onde não tem hospital, prefeito de Gamereira, onde não tem hospital, tem secretário de saúde, mas não tem hospital. Então a demanda é muito grande. Ele nunca furtou de vir a essa casa, não. Ele não tem medo de pergunta, não. Porque ele está fazendo o serviço dele extremamente rígido. O menino está trabalhando intensamente com esse negócio de doença. Não é, é só falta de tempo, mas pode ter certeza que ele virá aqui debater conosco aqui. Pode ter certeza.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos os moradores ali, então, da região leste. Eu lendo o contrato aqui, que foi assinado dia 10, a empresa tem 60 dias para concluir a obra. E isso é bom. Que agora vai. Agora vai. Então ela tem 60 dias para concluir a passagem desse cano. E volto a dizer, se o nosso prefeito fizer a questão do que a Saniaga está pedindo, a desapropriação do local lá, agora essa obra vai. Mas a minha vergonha, senhor presidente, é de ver hoje na lista de beneficiados em Goiás com R$ 600 do governo federal, mais de 19.016 funcionários públicos do estado recebeu a ajudinha do Bolsonaro, vai ter que devolver os cobrinhos pro homem. Tá aqui, ó. Vai vir a intimação para eles devolver o dinheiro. Ah, o que está passando o nosso estado e o Brasil ainda acha gente para dar um de esperto. Inclusive, tem 20 secretários de município que estão no Jornal Popular de hoje. Vai ter que devolver os cobrinhos lá. Né? É uma vergonha. Aqueles que necessitam e precisam, quem sabe não pega. E os que não precisam, estão pegando. São 19.016 pessoas que pegaram os R$ 600, né? Fazendo festa. Então, fica aqui a minha comunicação, senhor presidente. E que Deus abençoe a todos e que o povo tenha consciência e pense no seu próximo, não em si próprio, né? É uma tristeza que nós estamos vendo. Tanto de gente que dá um desperto para poder fazer isso em cima daquilo que tanto necessita. Obrigado, senhor presidente. Eu vou parar.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, a resposta, o vereador Mauro não está mais aqui, mas ele falou dirigindo a mim, ao pastor Elias, parecendo que é nós que queremos, né? Mas não é somente nós. Foi uma decisão da Comissão de Saúde, juntamente com a Frente Parlamentar de Saúde, e aprovada nesta casa aqui pelo plenário. Mas eu estou usando aqui as comunicações, senhor presidente, porque amanhã, dia 18 de junho, é o dia do orgulho autista. E é um dia muito importante, né? Porque é um dia também, apesar de todos os dias serem importantes para isso, mas amanhã é um dia de trazer a memória, a conscientização, para que não haja preconceito e que as pessoas possam entender o que é o autismo e que possa ser aí, né, disseminado preconceito quanto aos autistas. E fico muito feliz de amanhã ser o dia do orgulho autista e hoje ser aprovado já em segunda votação aqui o nosso projeto, que agradeço vários, é um projeto agora da casa, não somente a professora Geli, que dispõe sobre a introdução da musicoterapia como tratamento terapêutico às pessoas com deficiência, sobretudo aqueles com transtornos do espectro autista. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Presidente, eu quero estar reforçando aí um dos nossos requerimentos. Pedir aí para o nosso secretário de obras, o Francisco Lacerda, que sempre nos atendeu muito bem aí, tem um esforço, uma dedicação aí, para poder estar atendendo essas nossas demandas e pedir para ele olhar com carinho. Aquele corte ali que foi feito pela Saneágua ali, de frente àquela unidade de saúde ali do Parque Iracema. Ali está trazendo um transtorno muito grande ali para os moradores e também para aquela unidade de saúde que tem ali um fluxo de gente muito grande ali. Então, assim, vem trazendo um transtorno muito grande ali aquele corte. Foi um corte que foi feito, assim, numa expansão maior e por isso está tendo ali muita poeira, trazendo ali realmente muito transtorno. Então fica aí esse reforço aí, pedindo aí para que o nosso secretário olhe com carinho ali aquele reparo ali no asfalto. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu usei a tribuna hoje e falei sobre o meu gabinete itinerante. Haja visto que a ANE não está fazendo atendimento presencial e tudo pelo aplicativo, a minha assessora, Daiane, e o Vitinho, eles fizeram o gabinete remoto, onde a gente está fazendo atendimento às pessoas que têm necessidade e dificuldade de estar pedindo esse atendimento junto à ANE. Então, quem estiver nos ouvindo aí e precisar, pode anotar o telefone dos meus assessores, a Daiane e o Vitim, que é o 99427-8739, 99391-1516, que eles estão aptos a fazer qualquer tipo de reclamação, pedir de ligação nova, parcelamento, como a gente tem feito e ajudado muita gente. Graças a Deus. Volto a repetir, a Enio não está fazendo atendimento presencial e tem vários canais de atendimento. Muita gente não consegue fazer e a gente fez através da minha assessora, a Daiane. Parabéns, Daiane, pelo seu trabalho, seu e do Vitim, que nós estamos com esse gabinete remoto em fazer solicitações junto à Enio. Eu vou falar, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também cumprimentar amanhã todos aqueles que defendem aí a conscientização da portadores do transtorno do espectro autista e também aproveitar que amanhã, dia 18/6, é um dia especial também para mim, aniversário da minha mãe, mandar um feliz aniversário para ela aqui, Deus abençoe ela, obrigado por tudo, a dona Helenice. E hoje é aniversário também da Fabiana, esposa do Fabrício, e da nossa ex-colaboradora, a Vânia Santana, irmã do Gerson Santana, Gerson Salati, também da Eloene. Hoje, domingo, dia 20, é da Renata. Então, um abraço para todos, que Deus abençoe. Um alô também para o Erivaldo Peteco, é o morador do Parque São Jerônimo, nós estamos ouvindo, e também agradecer a oportunidade por mais uma semana, dizer a todos os aposentados que nós estamos juntos, estaremos acompanhando de perto todas as demandas envolvendo os servidores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais inscritos e sem mais assuntos a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 22/6/2020, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Fiquem todos com Deus, uma ótima quarta-feira a todos.